TBN Saúde de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que ainda é cercado de mitos, de informações desencontradas e que esses mitos precisam ser quebrados para dar mais qualidade de vida a quem está passando por essa situação. Eu estou falando da menopausa, que vem acompanhada de inchaço, de mudanças hormonais, de cansaço, afeta a libido. Pois é, o corpo inteiro passa por uma revolução e a gente precisa aprender a lidar com isso para amenizar todos esses sintomas, né? Para dar algumas dicas práticas de como fazer isso, lidar realmente com as mudanças que o nosso corpo passa ao longo dessas fases. Nós estamos ao vivo agora com a doutora Patrícia Magier, que é ginecologista. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Maringá. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho. Como é que a gente pode melhorar essa fase?
Doutora, para a gente começar esse papo, vamos falar sobre os mitos que ainda envolvem a menopausa. Ainda tem muita dúvida, muita informação desencontrada, muita coisa que chega ao consultório e a senhora tem que falar, não é bem assim?
Muito. Primeiro, até muito pouco tempo, mal se falava da menopausa. As pessoas tinham vergonha de falar que estão na menopausa, justamente porque estava associada, estou entrando na menopausa ou estou ficando velha. Então, o etarismo pegava muito forte nisso. E as pessoas, às vezes, tinham alterações, a grande maioria tem alterações muito antes da própria menopausa, e já, com isso já se encolhiam cada vez mais. Mudou um pouco com as redes sociais, algumas pessoas, influencers, artistas, que vêm falando um pouco mais nas redes sociais e se colocando, mas a gente tem que desbravar esse universo da menopausa, porque hoje as mulheres passam um terço das suas vidas na menopausa. Então, como é que você quer viver? Como é que você quer chegar lá? É importante. Então, a gente tem que fazer um trabalho já de informação antes mesmo da chegada e mostrar para elas que elas podem viver muito bem após a menopausa. Até, às vezes, melhor do que estava na transição menopausal, quando elas conhecem que, na verdade, é uma fase que só acabou a fase reprodutiva, não só a fase produtiva. Então, tem muito mito, se não se falava, se tinha muita vergonha. Vergonha dos seus parceiros, vergonha das suas amigas, vergonha de si própria, até porque se você não tratar, realmente é uma fase muito desafiadora, mas que tem tratamento.
A gente falou aqui nessa introdução sobre alguns dos principais incômodos, né, que são relatados nessa fase. Então, inchaço do corpo, essas mudanças de hormônio, tô sempre me sentindo cansada, e também tem a questão da libido, que pede socorro nessa época. Vamos falar primeiro sobre esse assunto, então, doutora? Como é que a gente faz para lidar com isso?
A libido, que você quer falar primeiro.
Exato.
Então, o que acontece? A libido, ela é multifatorial e está relacionada com todos esses sintomas que você falou. Porque o que acontece? A gente acha, tudo bem, o hormônio está caindo, mas não é só sobre o hormônio. Porque se você está cansada, você chega de noite, você quer dormir. Você não tem disposição em começar para namorar. Se você está mudando o seu corpo, você está mais inchada, está perdendo as suas curvas, a sua circunferência abdominal está aumentando, você se olha no espelho, a sua roupa não entra, você não se reconhece, você não se sente desejável. Então, no momento em que você não se sente desejável, nem por você mesma, que você está insatisfeita com o seu corpo, é uma coisa que afeta diretamente a libido. O teu desejo pelo outro também acaba diminuindo porque você não se sente desejada. Tem a ver com todo um relacionamento, como é que está a cumplicidade do relacionamento. Então, libido não é só sobre fazer reposição hormonal. Logicamente, quando esses hormônios também estão caindo, à medida que você reequilibra e devolve o hormônio, é mais um fator que vai estar te ajudando. Mas a gente tem que saber como é que está lidar com o estresse. Hoje, a maior causa de baixa de libido está ligada à sua rotina, está ligada à preocupação, está ligada a estar cansada, a estar a questão do relacionamento. E o hormônio é a oitava causa de alteração de libido. Mas quando você faz uma anamnese, você identifica todos esses probleminhas, corrigindo a libido, ela não se torna mais um problema. A gente consegue resolver ele também.
Você falou aí a questão do cansaço, né? Logo aí que a gente chega, passa a casa dos 40, então essas mudanças todas já começam a deixar a gente com menos energia, parece, né? Nossa, parece que a energia foi drenada aqui, não tenho mais disposição. Como é que a gente reverte isso? Por que que isso acontece, né? Isso já acontece numa pré-menopausa, só quando começa realmente a menopausa. E como é que a gente consegue reverter esse quadro de cansaço constante? Porque cansaço é normal. Cansaço toda hora não é normal, não, né?
Exatamente. Acordar cansada não é normal. Então, o que, que acontece? As pessoas atribuem, normalizam o cansaço. Ah, eu estou cansada porque estou dormindo mal, ou então eu estou cansada porque estou muito tempo sem tirar férias. Então, a gente começa, na verdade, a tentar identificar desculpas e não olha para a sua saúde. Porque a gente sabe que a transição menopausal, sim, a queda dos hormônios interfere diretamente com o cansaço também, mas tem milhões de outras coisas, porque a menstruação, você menstrua muito, perde muito sangue, como é que estão suas vitaminas, como é que está a sua alimentação, pratica atividade física, teu sono é reparador. Então, o cansaço é hoje, talvez, a principal porta de entrada dos sintomas, sim, até porque você adia, você, na verdade, normaliza ele, não atribuindo a uma alteração fisiológica, orgânica, você atribui à rotina do teu dia a dia. No momento em que você começa a investigar, você vai vendo que, otimizando vitamina, principalmente vitamina D é uma causa que as pessoas, a gente sabe que, na verdade, a gente tem níveis infrafisiológicos de vitamina D, precisa otimizar, isso está ligado a cansaço e a fadiga. Baixa de ferro, porque menstrua todo mês, a tua alimentação, ela não corresponde à necessidade que você realmente precisa. A gente tem um solo muito pobre em magnésio, esse magnésio ajudando o teu sono. Avaliar como é que está o sono. Então, essa avaliação integrativa, que na verdade, devolvendo aquilo que está faltando, não só através de hormônio, mas talvez de nutrientes, de prática de atividade física, de minerais, você consegue regularizar o cansaço, sim. E nem, às vezes, nenhum hormônio está alterado ainda. E a pessoa já acha que tem que esperar chegar na menopausa para tratar o cansaço, porque veio por causa da menopausa. E, às vezes, você otimizando uma vitamina, dando um suplemento, e fazendo a higiene do sono, a gente consegue reverter isso.
Você falou sobre essa questão da alimentação e tem alguns alimentos, né, que são realmente mais indicados até, o que é indicado que a pessoa realmente aumente o consumo ou faça o consumo se ela não tem o hábito, até para ajudar a desinchar, para ajudar nessa questão da reposição mesmo de nutrientes que faltam no nosso corpo. Quais seriam, doutora, esses alimentos do bem ali para quem está vivendo essa fase da menopausa?
O que eu acho é o seguinte, quando a gente fala de alimentação, a gente tem que falar de equilíbrio, tá? E, logicamente, o equilíbrio. Primeira coisa, uma ingesta proteica é muito importante para a gente formar nosso banco de músculos. Porque a gente, no banco de músculos, a gente consegue te dar longevidade, um metabolismo um órgão anti-inflamatório. A gente sabe que com a idade, o envelhecimento, a gente tende a ficar mais inflamada. Alimentos não inflamatórios, como tirar o glúten, tirar lácteos, são alimentos que vão inflamar o teu intestino, e a gente sabe que a queda hormonal também ajuda a inflamar esse intestino. Então, procurar uma dieta que você tenha, na verdade, uma individualização, mas de modo geral, você ter um banco de músculos, tomar prática de atividade física, ganho de massa magra, evitar o acúmulo de massa gorda, principalmente aquela gordura visceral, quando a gente fala, tá mais inchada, perdi minhas curvas, a gordura visceral aumentando o risco de doenças cardiovasculares, que com a menopausa a gente sabe que é um grande risco para a mulher. A gente precisar alimentos para formar músculo, porque a gente sabe que a osteopenia e a osteoporose são doenças que são sombrias para aquela mulher quando está entrando na menopausa pela queda hormonal. Procurar legumes, verduras, beber bastante líquido. Então, você ter uma dieta balanceada é muito importante e faz toda a diferença do seu tratamento, não só apostando tudo, que o grande problema é que as pessoas acham que a solução de todos os problemas da menopausa é a reposição hormonal. Não, você tem que merecer a reposição hormonal para o hormônio ter a performance que ele precisa, porque senão, eu vou fazer reposição hormonal e não emagreci. Mas quem falou que o hormônio vai te emagrecer? Quem falou? O hormônio, na verdade, ele vai te só devolver aquilo que você tinha. Você tem que chegar naquela fase em que você precisar do hormônio com tudo bem equilibrado, incluindo alimentação, a prática de atividade física, dormir bem, estar desinflamada, ter sua composição corporal equilibrada. Então, é sobre isso, não é só sobre... Porque senão eu faço uma dieta perfeita e só com isso está resolvida a minha menopausa? Não, não existe isso, a gente não funciona. A gente tem que... É o nosso estilo de vida que vai fazer a promoção da nossa saúde.
essa questão do hormônio e da alimentação também, né? Existe até uma divulgação de que as castanhas, né, nozes, castanha do Pará, linhaça, chia, isso ajuda também a controlar os hormônios. Isso é mito ou isso é verdade?
É verdade. A gente tem alimentos que são anti-inflamatórios, a gente tem sementes que atuam melhorando os sintomas da menopausa, alguns chás que a gente pode lançar a mão também que vão ajudar para sintomas da menopausa, é tudo verdade. Só tem que saber o que você realmente precisa, porque é a mesma coisa. Se você está com deficiência de vitamina D, você pode dormir muitíssimo bem, se você não repor o que está precisando, não, só o chá não vai resolver.
Para quem está ouvindo a gente agora e se identificou com alguma dessas falas, qual que é o primeiro passo, então? É realmente saber o que está faltando no meu organismo para eu conseguir, então, ir controlando tudo isso. É isso, né?
O primeiro passo é decidir que não vai ser tomada por essa avalanche de coisas que vão acontecendo, se somando no teu dia a dia. Você se conhecer, entender, eu não era assim, eu estou ficando assim. Se eu estou ficando assim, o que eu estou fazendo de diferente e o que está mudando dentro de mim? Procurar um médico que possa fazer uma anamnese, fazer os exames, identificar o que está acontecendo com você em tempo real. Não esperar chegar na menopausa para poder começar a tratar. É muito mais difícil. É muito mais difícil você, depois que engordou 10 quilos, depois que você já perdeu um relacionamento, porque você está irritada, ansiosa, deprimida, já passou pelo psiquiatra, que a gente reverter isso tudo, quando a gente já se percebe, identificar e procurar ajuda para entender. Que é quando você entende o que está acontecendo, todo o resto, todas as pessoas que estão relacionadas com você, vão estar ali te ajudando, e vão te dar suporte, e vão te ajudar no processo do tratamento, e você pode ver que vai ser transformador, porque, na verdade, muitas das coisas que se atribuía como normal já não era normal. E você, por não identificar nenhuma dor ou a menstruação que não está mais vindo, você atribui que é do teu dia a dia e negligencia a sua saúde.
É isso, o recado está dado, procure orientação, procure ajuda, não espere piorar, já veja logo no início o que está faltando, né, para poder chegar nessa fase realmente com tudo, com o organismo inteiro mais equilibrado, certo, doutora?
Exatamente isso.
Obrigada pela sua participação.
Eu vou ter milhões.
É isso, seguir esse e o resto está ganho, né?
Achando a pessoa, ela vai te guiar. E com certeza você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Ao contrário, vai se arrepender de não ter começado bem antes.
Acho que para a gente encerrar realmente esse papo, é aquela frase, né? Nossa, eu cheguei na menopausa, minha vida está chegando no fim. Pelo contrário, pode estar começando uma nova fase ali, muito diferente do que a pessoa já viveu até então. E dá para viver bem durante e depois, né?
Exatamente, até porque essa fase você tem uma coisa que nas outras fases você não tinha, que chama-se a maturidade. Então, a liberdade do não, de você se conhecer, de você estar empoderada, de você se sentir bem, de fazer aquilo que você quer fazer. Seus filhos já estão criados, você já não deve mais nada a ninguém. Você pode reinventar uma profissão, você pode fazer aquilo que você quer fazer, mas você tem que estar bem para ter condição de fazer, ter vontade de fazer. Isso é o principal. E, logicamente, com saúde.
Doutora Patrícia, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com a doutora Patrícia Maggio, que é ginecologista, sobre questões relacionadas à menopausa. Se você perdeu um trechinho dessa conversa, quer ouvir de novo, ficou com alguma dúvida, quer mandar essa entrevista e compartilhar com alguém que está passando por essa fase, está cheio de dúvidas também, de mitos na cabeça ainda, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube, que essa entrevista vai estar na íntegra, para você ouvir de novo, para você compartilhar com quem está precisando dessa informação.